Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas da Rádio USP. Iniciamos mais uma edição do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, tratamos de um tema muito importante, que é a separação das crianças brasileiras de seus pais nos Estados Unidos. Para essa conversa, temos aqui no estúdio a participação da advogada Maria Laura Canineu, diretora do capítulo Brasil da Human Rights Watch, com uma ampla atuação na promoção dos direitos humanos em todo o mundo. São 90 capítulos no mundo inteiro. A Maria Laura Canineu é advogada, tem mestrado em Direito Internacional, Desenvolvimento e Direitos Humanos pela Universidade de Warwick, na Inglaterra. Ela também trabalhou na Casa Civil da Presidência da República e tem atuado em organizações da sociedade civil nessa área de direitos humanos. E também vamos ter a participação por telefone da Margaret Shepard. A Margaret é uma brasileira que está há 25 anos nos Estados Unidos e recentemente ela foi eleita vereadora pela cidade de Framingham e é presidente do Conselho de Brasileiros Americanos residentes na região de Boston. Bem-vinda ao nosso programa, Maria Laura.
Muito obrigada pelo convite.
Margaret, muito bem-vinda ao Brasil Latino.
Obrigada, Marcos. Um prazer estar com vocês e aí fazer parte dessa conversa junto com a advogada Maria Laura.
E vamos começar aqui fazendo uma pergunta a você, Margaret, que está nos Estados Unidos. Como é que está essa situação em relação às crianças brasileiras que foram separadas de seus pais?
Olha, a última informação que nós recebemos é que das 58 crianças que estavam separadas, hoje as brasileiras, né, todas já foram reunificadas com a sua família, mas ainda muitas se encontram no centro de detenção. Elas foram reunificadas, mas ainda estão aguardando, né, os processos de corte para serem liberadas. Algumas provavelmente serão retornadas ao Brasil. Mas nós, como não membros do governo brasileiro, não temos acesso a essas crianças, nem a esses brasileiros que se encontram detidos. Apenas o governo brasileiro, os advogados e as agências que trabalham com direitos humanos têm acesso a visitarem esses cidadãos. Mas ainda tem um número muito grande de crianças oriundas da América do Sul que ainda se encontram separadas dos pais. Elas estão em centros espalhados por todo o país e o processo tem sido lento para a reunificação. Essa é a nossa situação hoje.
Perfeito, Margaret. E aqui estamos também com a Maria Laura Canineu, que tem se manifestado também bastante em relação a essa questão. Maria Laura, eu queria que você desse as suas impressões sobre esse tipo de atitude do governo americano em relação aos imigrantes.
Bom, obrigada, Margaret, pelas suas colocações. Eu acho que elas colocam aí um pouco da atualidade, né, de que já alguns avanços foram feitos, inclusive com a participação do próprio governo brasileiro, que por meio de seus representantes foram visitar alguns desses centros e também fizeram um esforço, né, de identificar essas crianças e os seus pais, né. O governo americano, a partir de, na verdade, historicamente, eu acho que a Margaret pode falar melhor do que eu sobre isso por experiência própria, sempre foi violador de direitos humanos no que se refere à sua política migratória, especialmente porque ele tem um conteúdo de criminal para essa política, né? Ela, hoje, o que mudou do governo Trump foi a criminalização mesmo da entrada de imigrantes ilegais, né? Um governo tem a possibilidade, dentro do direito internacional, de determinar as suas políticas de fronteiras. Mas essas políticas de fronteiras têm que ser condizentes às suas obrigações internacionais e não violadoras das suas obrigações internacionais. E o que a gente tem visto, a partir até inclusive desse ano, que foi essa política de tolerância zero à imigração, foi o crescimento dos processos criminais de maneira absurda de imigrantes que entram ilegalmente. Eu acho que é importante lembrar quem são esses imigrantes. Muitas vezes eles fogem de uma situação de crise econômica, de uma melhor oportunidade de vida. No entanto, existem muitos casos de perseguição política. A gente vive na América Latina algumas situações de não só de perseguição, mas de extrema violência, né? A gente tem na América Latina os países mais violentos do mundo. Então, muitas vezes essas pessoas têm legítimo interesse de procurar um lugar onde ela se sinta segura, e o direito internacional e o direito internacional dos direitos humanos a protegem nesse sentido. Então, quando o Trump criminaliza, não permite e ainda faz a questão mais absurda da separação, que é, eu acho, acredito que na atualidade seja uma das políticas mais avassaladoras do ponto de vista dos direitos humanos, né? Isso a gente não viu em muitos lugares do mundo onde a gente trabalha, uma separação intuitiva, intencional, né? Intencional de pessoas, como uma política de refrear a imigração ilegal, de acordo com ele, isso a gente não vê em muitos lugares. Então, para os direitos humanos, essa política é extremamente avassaladora, devastadora. O que a Human Rights Watch tem tentado fazer na América Latina é identificar pais que eventualmente foram deportados e cujos filhos ficaram nos Estados Unidos. Inclusive, existem brasileiros nessa situação. Então, ele chegou, ele respondeu a um processo criminal, ele foi deportado e ele não, muitas vezes, ele foi deportado e o filho que veio com ele ficou nos Estados Unidos. Isso também é bastante, é muito triste. Nós temos colhido depoimentos de pessoas na Guatemala, de pessoas em Honduras, que tiveram essa situação de serem deportados e hoje eles identificam, eles sabem onde os filhos estão e eles muitas vezes falam com os filhos e inclusive os próprios filhos que ficaram nos Estados Unidos se sentem abandonados. E pense em crianças de 7, 8 anos, a gente documentou a situação de adolescentes que cuidavam de bebês que foram separados ou crianças muito novas. Então, essa é a tragédia da política atual norte-americana. De novo, isso não é uma política própria do Trump, mas o Trump levou as consequências últimas à criminalização da imigração ilegal. E eu acho que a gente precisa pensar nos motivos que as pessoas foram para os Estados Unidos e quando esses motivos são legítimos. E aí existe uma obrigação absoluta de não deportar, de não retornar forçosamente as pessoas onde elas estão sendo ameaçadas.
Margarete, voltando a bola aqui para você. Você chegou nos Estados Unidos há 25 anos. Você, nesse tempo todo de engajamento, inclusive, com a comunidade brasileira, você tem observado mudanças muito significativas no que diz respeito a esse acolhimento dos imigrantes brasileiros, da situação desses imigrantes?
Com certeza, né? A mudança da política imigratória, ela é fenomenal. Nós passamos de um governo federal que fazia de tudo para amenizar a ausência de uma política imigratória mais justa, enquanto tentava negociar a criação de um novo sistema, né, para um governo que hoje criminaliza, persegue e aterroriza a comunidade imigrante. A questão da tolerância zero foi apenas o ponto mais baixo dessa política, que serviu para que o mundo visse o que estava acontecendo aqui e o que ainda está acontecendo. Essa criminalização efetivada de uma forma mais violenta, atingindo inocentes, que são as crianças, sem entrar no mérito, né, dessas pessoas, do julgamento das pessoas que estavam ali atravessando a fronteira, pedindo asilo político, independente da avaliação e do julgamento dessas pessoas, as crianças são vítimas inocentes e não se justifica em nenhum momento que elas tenham sido colocadas nessa situação. E hoje o tratamento psicológico, o atendimento, enfim, uma série de problemas gerados por essa política. Nós assistimos em 2014, em 3 meses, a entrada de 60 mil menores desacompanhados na fronteira, isso no período do governo Obama. O governo Obama nunca criminalizou nem as pessoas que entravam e nem as crianças. Ele procurou criar comissões, criar formas de ajudas e aconselhamentos e procurou resolver o problema de forma humana e não da forma radical como a gente está vendo aí o governo Trump fazer. O que também nos leva a outros aspectos da situação, que é a necessidade de que os países afetados, né, discutam essa questão e conscientizem a população sobre o problema de tráfico de pessoas. Nós vimos em 2014 o presidente Obama visitar vários desses países e oferecer ajuda econômica, implantação de projetos, né? E é preciso que esse tipo de política, que busque também assentar as pessoas nesse país, se fortaleça, porque hoje nós enfrentamos uma crise, né, a nível mundial com relação à imigração e refúgio e com relação à vinda de brasileiros especificamente, né, a nossa comunidade. A gente assiste aí um problema sério com relação aos pedidos de asilo e é preciso que o governo brasileiro, né, se sente na mesa para conversar com a população, para conversar com os conselhos e que a gente faça um trabalho mais aprofundado com relação a essa situação, no caso do Brasil. No caso dos outros países, a questão já é um pouco mais difícil e demanda mais trabalho de todos os países envolvidos.
Perfeito. Maria Laura, nessa questão das relações do governo brasileiro com o governo Trump, nessa área específica da imigração, como é que você está vendo o comportamento do governo brasileiro?
Olha, quando o Pence, né, esteve aqui no Brasil recentemente, ele foi confrontado pelo presidente Temer em relação a essa situação. Então, não dá para falar que o Brasil foi silente ou que o Brasil não está fazendo a sua parte para que isso seja resolvido de alguma forma. Então, o que a gente pede, o que a gente pediu era que o Brasil insista, eu acho que de todos os países cujos cidadãos, né, estejam procurando uma oportunidade ou uma proteção nos Estados Unidos, de todos os países da América Latina, eu considero que o Brasil é o que teria maior força pela sua, pelo seu tamanho, pela sua potência, né, econômica, embora estejamos vivendo uma crise bastante grave, mas questão em política dentro da América Latina, não existe um país que tenha uma posição para confrontar o Trump nessas questões. O Trump não é muito suscetível a pressões internacionais, né? Ele é um grande desafio para todas as organizações de direitos humanos, porque, em certa medida, nosso trabalho é um trabalho de exposição dessas violações graves, mas também de mobilização da opinião pública e a pressão das autoridades para que elas mudem o seu comportamento. E, em geral, nenhum país gosta, ou governante gosta, de ser considerado um violador de direitos humanos. Mesmo os mais ditadores, mesmo os mais autoritários, em geral, respondem de alguma forma a essa pressão internacional. O Trump não é suscetível a essa pressão. Ele continua. E essa, a política dele de separação foi muito interessante. interessante o processo, que quando eles determinaram a política de tolerância zero em abril, ele disse que não existia nessa política separação, que ele só estava separando porque os pais cometeram um crime, que foi ingresso ilegal nos Estados Unidos, ele tinha que ser preso e uma criança não pode ficar junto com o pai num centro de detenção. Então essa foi a desculpa e a justificativa que ele deu. No entanto, nós analisando todos esses processos de 3 mil crianças separadas e outras pessoas, a gente viu que eles priorizaram na fronteira a prisão de pessoas com filhos, né? Então, famílias inteiras, não foram pessoas como historicamente houve a deportação de pessoas que entravam sozinhas. Isso mesmo no governo anterior. Com o Trump, ele priorizou as famílias, então ele detinha os pais e separavam as crianças, isso foi muito interessante no começo também, com um absoluto falta de cuidado, inclusive nos registros mais básicos das informações dessas crianças, de forma que por muito tempo não se sabia onde elas estavam e muito menos onde seus pais estavam. Então, imagina isso para o futuro, né? E é uma das outras coisas que a gente está documentando para mobilizar a opinião pública nos próprios Estados Unidos, é a questão do trauma psicológico, né? Do trauma psicológico de ter passado por privações, mas a privação fundamental da proteção paterna, materna, ou daquela figura que é uma figura familiar. Isso é essencial para a primeira infância, é essencial para um adolescente, e esse tipo de política é extremamente danosa do ponto de vista psicológico, né? E não parou. Isso, logicamente, até a justiça nos Estados Unidos deu prazos para ele reunificar. Não todas as crianças estão reunificadas. E, como eu disse, a gente está indo atrás das pessoas. Inclusive, foram já deportadas e os filhos ficaram para ajudá-las a indicar caminhos, inclusive, de reparação por essa política tão violadora de direitos humanos do Trump.
Margarete, do ponto de vista da comunidade brasileira que reside nos Estados Unidos e principalmente na região de Boston, onde você vive, tem existido uma sensibilidade maior em relação a essa criminalização dos imigrantes? A comunidade está mais mobilizada, você diria?
Eu acredito que a minha eleição, por exemplo, é um dos indicadores de que a comunidade brasileira imigrante e também a comunidade não imigrante está sensibilizada para lutar em defesa dos imigrantes, da transformação aí do processo de imigração e de combater essas políticas maléficas do governo Trump, como a Laura, né, Maria Laura acabou de colocar, o governo Trump ele priorizou a prisão das famílias, né, e a separação das crianças. Por quê? Porque a mensagem, ele queria mandar uma mensagem clara, uma mensagem de aterrorizar as pessoas, porque não tem nada que te aterroriza mais do que você perder o seu filho. Né? Então, se ele fizesse isso apenas com homens de vida adultos, não teria chamado a atenção e sensibilizado tanto a comunidade de forma geral, como ele conseguiu fazer aterrorizando, porque você ameaça de tomar sua criança, de perder a sua criança. Então, isso sensibilizou ainda mais sobre a necessidade de lutar contra esse tipo de política maléfica. E também considerando que ainda temos hoje, das 60 mil crianças que entraram em 2014, nós ainda temos 20 mil, mas são menores, já jovens, mas que ainda se encontram em áreas de detenção. Né? São crianças que não têm pai, não têm família, não têm como voltar para o país de origem, porque não têm nenhum suporte, vieram de situações de violência e ainda se encontram nessa situação. Né? E eu queria trazer mais um ponto, que é um fator novo, que só chegou à minha pessoa ontem, que vai ser novidade para vocês também, é que à medida que o mundo permite que esse tipo de situação aconteça e que o governo brasileiro fique tão tímido com relação à discussão com o governo americano, a gente abre as portas para outros tipos de violência. Nós estamos tendo casos registrados de turistas brasileiros vindo para os Estados Unidos a passeio, como aconteceu no domingo passado, e serem parados no ponto de imigração, serem tratados como criminosos, serem algemados, serem colocados em celas, dormir na cela e retornados ao Brasil, deportados por 5 anos, sem nenhuma justificativa outra de que o oficial simplesmente não se sentiu convencido de que a pessoa iria entrar como turista. Então, quando o governo brasileiro não reage, aceita o cidadão brasileiro ser tratado dessa forma, a gente está correndo um risco como ser humano tremendo, né? Então, é preciso que a gente acorde e que o governo brasileiro seja mais firme nas negociações com os Estados Unidos.
É muito sério a denúncia que você está trazendo aqui para os ouvintes da Rádio USP, no sentido de que turistas, portanto com visto legal de entrada nos Estados Unidos, tenham sofrido esse tipo de ameaça e de agressão, e como você disse, correndo o risco de serem deportados, ainda que legalmente tenham entrado no país. Maria Laura, como é que você vê isso?
E entrado muitas vezes para investir, para, né, para trazer mais lucros e questões econômicas. Então, é absurdo que isso esteja acontecendo. Eu concordo, eu acho que a gente tem que ser muito mais veemente. De novo, acho que eu queria colocar duas questões que ficaram nesse debate. Uma delas é que, como eu disse no começo, todo Estado soberano tem a legitimidade, tem, de acordo com o direito internacional, pode regular a entrada de pessoas, pode autorizar ou não a entrada de pessoas. Isso é legítimo que se faça, não é? Agora, você tem que fazer isso dentro das regras e da humanidade, da dignidade da pessoa humana. E isso não é o caso do que está acontecendo nos Estados Unidos. Quando você criminaliza... Acho que a gente tem que lembrar, as autoridades migratórias, elas já têm a prerrogativa da deportação, se for o caso, né? Então, você criminalizar, você colocar num ambiente prisional, você privar a pessoa da liberdade, é excessivo. Então, é essa diferença que a gente precisa fazer. As pessoas que estão ingressando ilegalmente ou não autorizadas, sem um documento de permissão nos Estados Unidos, estão sendo criminalizadas, presas. Elas devem ter a oportunidade de, em liberdade, e ter um processo justo de análise do seu caso, inclusive porque pode-se estar fazendo a maior ilegalidade do mundo, que é deportando pessoas que têm legítimo interesse de ser refugiada, por exemplo, por causa de uma perseguição política ou por causa de uma crise absoluta de direitos humanos. Então, aí é uma violação mais grave ainda. Então, a criminalização é muito complicada do ponto de vista dos direitos humanos, né? E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que essa criminalização está, inclusive, desviando os recursos muito relevantes. Imagina o quanto o governo americano não está investindo ainda mais no sistema prisional, nesses centros de detenção, esse recurso que poderia ser utilizado para campanhas de desestigmatização da imigração, ou, inclusive, campanhas de segurança pública, se ele está preocupado que ele coloca no peso dos imigrantes a questão da insegurança que acontece nos Estados Unidos, ele podia estar investindo em segurança dentro dos Estados Unidos e não fazendo essa política tão absurda que ele está. Eu acho que essa denúncia é importante e eu tenho a plena convicção que realmente o Brasil precisa levar isso para a mesa e fazer isso de uma forma muito mais contundente.
Margarete, você agora, nesse seu cargo legislativo, você fez história, porque você foi a primeira brasileira a ser eleita para um cargo legislativo nos Estados Unidos. Isso é muito importante no marco de organização e mobilização da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Você tem algum dado aproximado em relação à quantidade, ao número de brasileiros residentes hoje nos Estados Unidos e especificamente na região de Boston?
Olha, a última estimativa populacional feita pelo governo brasileiro foi de cerca de 1 milhão e 300 brasileiros vivendo nos Estados Unidos. E desses, 350 mil estariam na região de Massachusetts. Nós temos um dado do Serviço de Imigração que nós temos cerca de 50 mil brasileiros que estão se qualificando deste ano aos próximos 3 anos, se qualificando para se tornarem cidadãos americanos. Então, o que a gente analisa desses números é o poder de voto que a gente adquire em Massachusetts enquanto comunidade, enquanto inserida no contexto político, e esse poder de voto, numericamente falando, nos dá as condições não só de elegermos cidadãos brasileiros americanos, mas também de definirmos a eleição de vários cargos. As eleições estaduais que serão esse ano, né? Nós temos as primárias agora no dia 4, onde serão eleitos todos os cargos ligados ao Poder Judiciário, que são os locais onde as políticas com relação ao imigrante são de fato executadas, né? Esses cargos nós estaremos elegendo em novembro, estaremos escolhendo os candidatos agora dia 4 de setembro. E a gente está fazendo, então, um trabalho para informar e conscientizar esses 350 mil brasileiros residentes em Massachusetts para que eles realmente participem do processo eleitoral, para que aqueles que já têm cidadania compareçam e votem, e aqueles que não têm, que nos ajudem a conscientizar as pessoas da nossa comunidade e de outras comunidades também, para que elas compareçam. O índice de comparecimento nas eleições americanas é muito baixo, porque o voto não é imigratório. Então, quando a comunidade mais organizada comparece, como foi no caso da comunidade brasileira em Fremim, quando essa comunidade comparece e vota, a gente define as eleições, né? Não tem, no meu distrito, a gente tem cerca de 6 mil habitantes, apenas 1.500 são registrados para votar. Desses 1.500, 450 são cidadãos brasileiros americanos, né? Então, você vê, dos 1.500, nem 80% comparece para votar. Se os brasileiros comparecem em massa, eles definem as eleições em vários locais no estado de Massachusetts.
Muito bem, Margarete. Eu vou agora passar a palavra para Maria Laura, porque eu gostaria que ela comentasse a situação um pouco mais ampla da América Latina em relação à imigração forçada, né, aos deslocamentos forçados que a gente consegue observar em alguns países. Por exemplo, estamos tendo aí o caso da Venezuela. Eu gostaria do seu comentário sobre isso.
Olha, acho que bem importante a gente falar, porque hoje a gente vive uma questão migratória no Brasil, né, um fluxo enorme de imigrantes estrangeiros, né? A gente viveu um fluxo de imigração na nossa história, mas hoje a gente vive um fluxo de imigração de fora para dentro todos os dias que a gente nunca viu antes, né? A quantidade de venezuelanos que têm chegado na fronteira de Pacaraima é realmente diferente no sentido desse recebimento. Lógico, a gente teve a questão dos haitianos há um tempo atrás, mas o fluxo diário as reações e as respostas públicas em relação a isso têm sido bastante significativas e a gente precisa discutir, né? Hoje, a América Latina vive um recente fluxo em razão de uma crise que é uma crise política, uma crise econômica, uma crise humanitária e uma crise de direitos humanos, que é o que está acontecendo na Venezuela. É, no Brasil, a gente tem cerca de 32 mil venezuelanos que solicitaram refúgio e mais 25 mil que obtiveram uma permissão de residência temporária no Brasil. É, só que isso não se compara com o fluxo maior que tem sido nos outros países da América Latina. Colômbia hoje tem mais de 1 milhão de venezuelanos, entre aqueles que solicitam refúgio e outros que conseguem algum outro tipo de residência. Os Estados Unidos já receberam mais de 70 mil. Tudo isso desde 2014. Né? Então, a ONU tem falado, inclusive esse ano, deu o dado de que mais de 2 milhões de venezuelanos já deixaram a Venezuela desde 2014. Só a Colômbia recebeu mais de 1 milhão. Então, quando a gente pensa no fluxo do Brasil, ele não é tão relevante assim. Obviamente, ele é relevante para um estado de Roraima, né, que é um estado que tem 210 mil pessoas, então 50 mil pessoas de fora, obviamente muda a sistemática, especialmente pessoas que vêm com necessidades extremas de saúde e de tantas outras de proteção. Mas existe uma responsabilidade compartilhada aí que a gente não está conseguindo resolver muito, que é a questão dos venezuelanos do Brasil, e como eu disse, nem se compara. Então, hoje, o maior fluxo migratório, não há dúvidas nenhuma, e que é o fluxo dos venezuelanos, que, de novo, fogem de uma crise muito grave humanitária, e que é causada por 4 fatores, principalmente. Né? É o desabastecimento de medicamentos, equipamentos médicos e alimentos, é a hiperinflação, que é provavelmente uma das maiores do mundo, taxa de inflação, é a repressão política e é a crise de dinheiro. Né? As pessoas não têm, por causa da inflação, elas não têm possibilidade de sobreviver muitas vezes e saem dessa crise absoluta. Então, essa é o que a gente está vivendo de maior tendência migratória na América Latina hoje.
Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu agradeço muito a participação da Margaret Shepard, direto dos Estados Unidos. Margaret, muito obrigado pela sua participação.
Eu agradeço muito a oportunidade. É importante que a gente mantenha a comunicação entre os brasileiros que residem aqui, os brasileiros que estão no país, para que a gente possa...
Bom, tivemos um problema de comunicação com a Margaret.
Países e que eles beneficiem o ser humano, independente do seu local de origem.
Está muito bem. Margaret, eu espero contar com você em outras oportunidades, porque você aí, desde a sua posição de vereadora, primeira vereadora brasileira eleita nos Estados Unidos, isso é muito importante para essa organização da comunidade brasileira nesse país. Também agradeço a participação da advogada Maria Laura Canineu, que tem se dedicado ao tema dos direitos humanos, das imigrações forçadas, e isso é muito importante no contexto latino-americano. E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Produção de áudio de Paul Martins, produção de texto de Alexandre Veiga e Vitor Coutinho. E eu espero você em nossa próxima edição. Um grande abraço.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.